No último dia 24 de agosto, a guerra entre Rússia e Ucrânia completou 6 meses de duração. O conflito teve início em 24 de fevereiro, quando o presidente russo Vladimir Putin anunciou uma operação militar especial no país vizinho. Desde então, quase 9 mil militares ucranianos já morreram, de acordo com as forças armadas do país. Além do custo humano, o conflito também gera impactos geopolíticos, econômicos, alimentares e energéticos. Claro, toda essa situação reflete no mercado financeiro. Mas é possível mensurar os impactos desse conflito na Bolsa Brasileira? Quais foram os efeitos nas commodities? Que tipo de risco a continuidade da guerra pode representar? Eu sou o Guilherme Serrano e hoje no Value Chips nós vamos destrinchar os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia para as commodities e, consequentemente, o mercado de capitais brasileiro, além de projetar cenários para o conflito no leste europeu. A guerra da Rússia contra a Ucrânia foi deflagrada a partir de objetivos abstratos. Vladimir Putin falou em desnazificação e desmilitarização do país vizinho, dando início a uma operação militar especial. Tal operação logo se desenvolveu em um conflito em quase todo o território ucraniano, com explosões em várias cidades, incluindo a capital Kiev. O objetivo real desses movimentos, de acordo com analistas, seria a tomada da Ucrânia por parte da Rússia. Mas hoje, 6 meses depois do início da guerra, em que estágio do conflito nós estamos? Há algum acordo próximo? Quem responde é Denil de Rosehacker, PhD em Ciências Políticas e Relações Internacionais e professora da ESPM.
Não parece haver nenhuma possibilidade de acordo entre os dois países. As negociações, elas não avançaram. O que acontece nessa nova fase do conflito é que, como a Ucrânia recebeu recursos e também novos armamentos, tanto dos Estados Unidos como de outros países da OTAN, há uma perspectiva de que ela consiga avançar e recuperar territórios que já estavam sob domínio russo. Então, o que daria aí uma capacidade de atuação da Ucrânia e diminuir o peso da Rússia dentro do território ucraniano.
Professora, e os objetivos que Vladimir Putin tinha quando deflagrou essa operação militar especial? Eles foram atingidos até aqui?
Os russos conseguiram um avanço em termos de território, já dominam 20% do território, mas, por outro lado, o objetivo, que era conquistar a Ucrânia e também ter uma alteração no governo ucraniano para um governo pró-russa, não foi e não parece ter nenhum sinal de que isso aconteça nesse estágio que nós estamos do conflito. Então, aí, do ponto de vista estratégico, a Rússia não conseguiu alcançar todos os seus objetivos.
Fato é que desde o início do conflito não demorou para que a situação refletisse nos preços dos ativos. O petróleo Brent, por exemplo, que estava cotado em pouco mais de 96 dólares por barril um dia antes do início da guerra, fechou a quase 128 dólares por barril após cerca de 2 semanas do embate. Atualmente, a commodity negocia na casa dos 98 dólares por barril, ainda que o movimento dos preços, de acordo com analistas, siga repercutindo o desenrolar da guerra em território ucraniano. Quem explica mais sobre esse ponto é o editor do Scoop by Mover, especialista no setor de energia, Luciano Costa.
O conflito na Europa pressionou para cima os preços do petróleo devido às incertezas sobre a oferta da Rússia, um dos maiores produtores globais. O setor de energia inicialmente ficou de fora das sanções aplicadas pelo Ocidente contra os russos, mas ainda assim, muitos compradores deixaram de negociar com o país, temendo possíveis consequências futuras. E a Europa promete implementar até o final desse ano o embargo de até 90% das exportações russas de petróleo para o continente.
Mesmo assim, Luciano, não dá para dizer exatamente que a Rússia vem sendo prejudicada diante dessa situação, né? Por quê?
Um fator interessante e que não deixa de ser irônico por trás dessa guerra e suas consequências sobre os mercados de energia é que a elevação dos preços do petróleo beneficiou a própria Rússia, que segue vendendo seus barris no mercado, principalmente em operações com países como a China e a Índia, que ainda compram esse petróleo com desconto. Na verdade, a Rússia está fortalecendo suas aliadas e ainda obtendo mais receitas com exportação hoje do que antes da guerra, o que até leva alguns analistas a comentarem que o conflito está se autofinanciando.
Ainda sobre esse ponto, a professora Denilde Holzhacker destaca que mesmo que a Rússia tenha sofrido sanções e embargos, sua economia segue entregando dados positivos.
Apesar dos impactos, né, das sanções, as sanções das mais duras já aplicadas, que praticamente tirou a Rússia do sistema financeiro internacional, com impactos no seu comércio exterior, por algumas estratégias e também pelo apoio da China que a Rússia tem, ela conseguiu, de certa forma, equilibrar esse processo. E mesmo com todas essas restrições, os dados mostram que a economia teve uma desaceleração, mas também consegue ter uma atuação internacional, além de ter uma forte mobilização interna para que esses efeitos fossem menores do que se imaginava.
Já deu para perceber que a Rússia é um player central quando o tema é energia. Para além do petróleo, o país comandado por Vladimir Putin também atua muito no fornecimento de gás natural, sobretudo para as principais potências da Europa. O problema é que muitas nações do velho continente estão impondo sanções contra a Rússia, que, por sua vez, diminui o fornecimento do gás para esses países. Se considerarmos que o inverno no hemisfério norte está se aproximando, essa situação pode ser uma espécie de bomba relógio, como destaca Luciano Costa.
A Europa já enfrentava uma situação não muito confortável em termos de oferta de energia para o próximo inverno, quando a demanda sobe pelo uso para calefação. O vento está ruim por lá, prejudicando a geração eólica, as chuvas não são favoráveis para a geração hidrelétrica, e isso também afeta negativamente a produção de usinas nucleares que precisam de resfriamento e de térmicas a carvão, porque o carvão é transportado em barcaças. Mas essa situação piorou bastante com o conflito na Ucrânia, porque a Rússia passou a reduzir as exportações de gás para o continente. Atualmente, o gasoduto Nord Stream opera só com 1/5 da capacidade. Com isso, a Europa está anunciando planos de reduzir o uso de gás, enquanto busca também ampliar importações junto a países como os Estados Unidos.
Essa dinâmica de escassez de gás tende a gerar inflação. Pensando na lei de oferta e demanda, se eu tenho uma menor oferta de energia, seu custo tende a ficar mais alto. Assim, os europeus, ainda muito dependentes do gás, podem sofrer com contas de energia atipicamente altas. Hugo Queiroz, analista do TC Matrix, não vê esse cenário se resolvendo no curto prazo e ainda cita o risco de recessão no velho continente.
A gente está vendo ali ainda reflexo do conflito, né, gerando essa dinâmica aí um pouco mais pesada, principalmente na Europa. Não deve se resolver no curto prazo, então isso vai provavelmente culminar aí numa recessão europeia. E isso, claro, é ruim para a economia global. Agora, o que, que a gente pode ver no médio prazo é sim alguma mudança em termos de dependência, principalmente nessa questão energética, e isso aliviar no tempo essa pressão aí nos ativos de risco, né?
Márcio Gomes, contribuidor do TC, também ressalta essa relação entre a guerra na Europa e a inflação no cenário doméstico.
O impacto da guerra é ter uma inflação ali mais alta. Isso aí faz com que o Banco Central tenha que elevar juros, e com juros aí mais altos, isso impacta no valuation das empresas, principalmente aí empresas de growth, né? Então a gente está falando aí de Via Varejo, Magalu, Banco Inter, Localweb. Então, empresas que sofreram bastante aí com a alta dos juros, né? Então, de growth, varejo e real estate. Também tem impacto as empresas mais alavancadas ali, que acabam sofrendo ali com o custo da dívida devido a juros mais altos.
Por outro lado, algumas das ações com maior peso dentro do Ibovespa são exportadoras de commodities. Logo, com o preço desses insumos subindo, a tendência é que esses papéis se beneficiem, Seguindo essa lógica, em uma semana de guerra, o Ibovespa saiu de 111.500 pontos para a casa dos 115 mil pontos.
Os ativos que tiveram uma relação mais direta com o conflito foram ali as empresas de commodities. A gente tem ali a PetroRio, Petrobras, 3R, viram ali as suas margens crescerem, já que o preço do Brent ali disparou, né? Subiu ali mais de 40%. A 3R chegou a subir mais de 59%, né? Então, as empresas ali que vendem essa commodity aí, o Brent, subiram bem. E tem a parte de grãos ali também, né? A SLC também se beneficiou desse cenário, subiu ali mais de 38%. A companhia é uma grande produtora aí de soja, milho e grão, que foram commodities que dispararam também com o conflito, já que a Ucrânia ali é uma das maiores produtoras, né, de grão aí do mundo.
Os grãos citados pelo Márcio representam outro ponto fundamental nessa discussão sobre os impactos da guerra nos ativos. Rússia e Ucrânia são grandes produtores de commodities agrícolas e, num primeiro momento, esses produtos tiveram seus preços fortemente impactados. Hoje, 6 meses depois, o impacto ainda existe, mas, segundo Alê de Lara, sócio-diretor da Pini Agronegócios, o reflexo já não é exatamente o mesmo.
O impacto maior ele esteve no mês de março, principalmente no trigo, já que a região responde por 30% das exportações globais. A Rússia é o maior exportador global da commodity e a Ucrânia está entre os 7 maiores. O milho também veio na carona, já que a Ucrânia é o 4º maior exportador. Só que esse impacto, ao longo do tempo, ele foi diminuindo, principalmente após o acordo da criação do corredor humanitário para as exportações de cereais. Então, há um impacto ainda. Há uma redução da oferta, principalmente vindo da Ucrânia. Apesar da retomada das exportações agora desde o mês de julho, ainda será um volume muito menor em comparação com os outros anos. Então, haverá alguns impactos ainda com relação ao preço, já que por mais que estejamos nos encaminhando para uma sazonalidade de baixa nas commodities agrícolas, essa restrição de oferta da região pode sustentar os preços.
Nós já citamos o risco iminente de uma crise energética na Europa que envolve a questão do gás russo. Já quando falamos de escassez de commodities agrícolas, falamos também de uma possibilidade de crise alimentar global. Esse problema, aliás, já está acontecendo, não é, Ale?
Sim, nós estamos atravessando, já que há uma restrição de oferta e o custo está muito alto. Então, países com condição financeira mais prejudicada, como o norte da África e mesmo o Oriente Médio, estão pagando muito caro por alimentos e isso tem reduzido a compra deles, o que acaba impactando na oferta de alimentos no mercado doméstico. Não acho que seja um problema a ponto de trazer um movimento global para levar alimentos para lá. Porém, é um problema onde vai haver uma queda no consumo, infelizmente, nesses países, com esses países mais pobres, vamos chamar assim.
Vamos voltar agora ao cenário geopolítico para tentar traçar algumas perspectivas. É importante chamar a atenção para o fato de que, na visão de Daniel de Holzhacker, dado o contexto do conflito até aqui, não há sinais do fim da guerra no curto prazo.
É um conflito que segue. Acho que todas as previsões que foram feitas não foram concretizadas. O grau de incerteza ainda é muito grande no conflito. Como não há uma perspectiva de uma possibilidade de negociação e os dois lados continuam com as investidas militares, então a perspectiva é que tenhamos aí um conflito ainda de longa duração, com todas as implicações humanitárias, econômicas e de geopolítica que acompanhamos até agora.
Diante disso, o investidor precisa estar preparado tanto para o cenário mais provável quanto para uma possível surpresa. Pensando na Bolsa Brasileira, Márcio, o que podemos projetar caso a guerra se encerre no curto prazo? E caso o conflito se estenda?
Se a guerra chegar ao fim, vai ter uma redução da inflação, que vai fazer com que o Banco Central comece aí a cortar juros e a Bolsa, acho que tende a subir aí mais forte, principalmente em empresas aí de growth, varejo e real estate. Se a guerra se estender, vai continuar uma inflação mais alta, juros mais altos aí para um período maior, commodities agrícolas para cima. Alguns setores podem continuar a sofrer, então a gente está falando aí, Marfrig caiu mais de 44%, né? A empresa sofreu porque ela tem commodities como o custo ali dos grãos para ração. O setor aéreo também pode ser aí bem prejudicado. A gente viu ali a Azul cair mais de 60%, a Gol caiu mais de 52%, porque 70% aí dos gastos dessas empresas são aí combustível.
Em relação aos grãos, hein, Ale? Com a continuidade da guerra, o cenário deve seguir se deteriorando ou a escalada de preços nas commodities agrícolas pode estancar de alguma maneira?
Eu acho que esse cenário de guerra, ele já trouxe o seu preço para a Bolsa. Então, plantações de inverno que começaram agora, principalmente na Ucrânia, já vai haver uma redução diária. Porém, essa oferta ao longo do tempo vai ser estável com relação à oferta que nós temos agora para essa temporada. Então, acredito que isso já esteja no preço. Qual é o problema a mais que pode vir com relação à oferta? É o clima. Nós temos visto um clima muito quente e muito seco no hemisfério norte, todos os países com problema. O que pode segurar esses preços é a demanda. Uma recessão que reduza o consumo de commodities agrícolas, principalmente soja e milho, que tenham um uso para fabricação de biocombustíveis, ele pode ter uma redução no consumo. Então, essa possível redução no consumo pode equilibrar com uma redução da oferta.
O Vale o Chips é seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo que podem impactar sua vida e os seus investimentos. Se quiser saber mais sobre outros setores do mercado financeiro, mais episódios estão disponíveis na TC Station e nas plataformas de podcast. A locução, o roteiro e a edição são de Guilherme Serrano. A supervisão é de Leonardo Levati e Vinícius Custódio. E as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado e até a próxima edição.